Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Eclesiastes, no capítulo 3. Hoje nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 8. Eclesiastes, logo após Provérbios. Capítulo 3, do versículo 1 ao 8, dando continuidade à nossa série nesse livro. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derribar e tempo de edificar, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de saltar de alegria, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntar pedras, tempo de abraçar e tempo de afastar-se de abraçar, tempo de buscar e tempo de perder, tempo de guardar e tempo de deitar fora, tempo de rasgar e tempo de cozer, tempo de estar calado e tempo de falar, tempo de amar e tempo de aborrecer, tempo de guerra e tempo de paz. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela Tua Palavra, e pedimos que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações através dessa pregação de Eclesiastes. Em nome de Jesus. Amém. Perto da Baía de Nápoles, lá na Itália, existia uma bela cidade que era muito frequentada por gregos e romanos. Era uma cidade muito próspera, com plantações de trigo, vinhas, cheia de casas luxuosas, mercados públicos, templos de adoração a diversos deuses, como Apolo, Júpiter. Havia festas regadas com vinho, muita música, muita imoralidade. Havia lutas de gladiadores nas arenas. E para os moradores da Itália da época, era uma cidade perfeita para se passar as férias. Em um dos lados da cidade, você tinha o mar da costa italiana, do outro, uma linda montanha cheia de árvores. Acontece que essa montanha era um grande vulcão adormecido há centenas de anos, um vulcão chamado Vesúvio. Então, em um dia comum, como qualquer outro, no ano 79 d.C., os moradores daquela cidade, que se chamava Pompeia, presenciaram a fúria do vulcão. A música silenciou e deu lugar a gritos, enquanto o povo presenciava aquilo que nunca podia esperar. Explosões, raios, o céu completamente negro, incêndio pela cidade, gás venenoso do vulcão e uma nuvem de uns 250 graus viajando por um raio de 10 quilômetros, consumindo todas as pessoas e deixando dezenas de milhares de mortos pela frente. Em pouco tempo, aquela cidade, que era uma cidade viva e festiva, foi completamente coberta pelas cinzas e pelas pedras do vulcão. E em pouco tempo, aquilo foi esquecido, mas 1.600 anos depois, uma nova cidade cresceu em cima dessa antiga cidade Pompeia, sem que ninguém soubesse o que estava debaixo dos seus pés. E algumas dezenas de anos depois, no século XVIII, os estudiosos descobriram aquela cidade esquecida, aqueles antigos prédios com murais, tesouros, moedas antigas e alguns estranhos buracos com esqueletos. Então os escavadores preencheram esses buracos com gesso e eles descobriram que as cinzas do vulcão misturada com a lama, deixaram os moldes exatos daqueles corpos dos vários habitantes de Pompeia. E até hoje é uma cidade visitada por milhares de turistas que observam as ruínas daquela cidade e aqueles moldes daqueles que faleceram como se fossem estátuas, com suas expressões de terror diante de toda aquela situação. Homens, mulheres, crianças e animais, todos congelados no tempo pela alta temperatura destrutiva do vulcão Vesúvio. Um cenário que, para nós hoje, é um retrato vivo de que a vida dos homens é vapor e de que o destino da humanidade não está nas suas mãos. Aquela cidade que um dia existia a pleno vapor, no outro dia se torna vapor, já não existia mais. Naquela cidade houve tempo de edificar e tempo de derrubar, tempo de ganhar e tempo de perder, tempo de ajuntar pedras para construí-la e tempo de espalhar pedras, tempo de rir e de chorar, tempo de nascer e tempo de morrer. Talvez esses primeiros versículos do capítulo 3 de Eclesiastes sejam o trecho mais conhecido do livro. E todo mundo reconhece a beleza desse poema sobre o tempo e sobre o Senhor do tempo. Deus é o Senhor das estações da vida. Ele governa o tempo, ele decide a hora de cada coisa, a hora de nascer, a hora de morrer, a hora da alegria e a hora da tristeza. A hora de uma civilização surgir, a hora de uma civilização morrer. A hora de uma pessoa ficar rica ou pobre. A hora de se iniciar uma guerra, a hora de se fazer a paz, a hora de um vulcão ficar adormecido e a hora de ele entrar em erupção. Deus está no controle de todas as coisas. E esse é um poema que também fala sobre a nossa vida, a vida dos homens nesse mundo caído, onde existe paz, vida e alegria, mas que também existe, onde também existe guerra, morte e tristeza. Mas antes de a gente falar especificamente sobre esse poema, a gente precisa relembrar o que a gente viu até agora rapidamente no livro de Eclesiastes. Nós terminamos a primeira parte do livro no final do capítulo 2 e a conclusão ao que o pregador Salomão chega é que a satisfação não pode vir de nada ao alcance do poder e da competência do homem. A felicidade é dom de Deus dado aos homens que confiam nele, que lhe agradam. Nós só podemos aproveitar a criação de Deus e os frutos do nosso trabalho quando deixamos de vê-los como fins em si mesmos, mas temos que vê-los como o que eles realmente são, dádivas de Deus. A gente não deve tentar controlar a nossa vida, nem tentar obter um proveito que não pode ser obtido com as coisas aqui debaixo do sol. Por isso a gente deve viver sem ansiedade, vivendo contentes com a porção que Deus separou para cada um dos seus servos nessa vida. E agora a gente entra na segunda parte do livro. Esse livro é dividido em, claro que dividido de uma maneira didática, em quatro partes. E hoje a gente entra na segunda parte do livro, que vai do capítulo 3 até o final do capítulo 5. E Salomão começa falando da soberania de Deus sobre todas as coisas e de como esse é o fundamento para a nossa alegria. E no meio do caminho, entre o capítulo 3 e o 5, ele vai lidar com algumas objeções a essa doutrina, mas lá no final do capítulo 5 ele vai terminar quase igual como ele terminou no capítulo 2, dizendo que boa e bela coisa é comer, beber e aproveitar o fruto do trabalho, que são dádivas de Deus, e ele capacita os seus filhos a aproveitá-las da maneira correta, com alegria. E essa doutrina da soberania de Deus gera em nós humildade também, porque nós não tentamos mais correr atrás do vento ou tentamos segurar o vapor da vida. A gente sabe que a gente não pode controlar as coisas, o nosso destino, para o nosso próprio proveito. E, ao mesmo tempo, essa doutrina da soberania de Deus, ela nos dá plena confiança nos bons propósitos de Deus para as nossas vidas. E isso permite que a gente desfrute as dádivas dele da maneira correta e com alegria. Então, a soberania de Deus, meus irmãos, é o fundamento da cosmovisão que sustenta a conclusão de Salomão no final do capítulo 2. Essa vida de alegria, aproveitando as coisas, a porção que ele nos dá nessa vida. E isso vai ser repetido no final do capítulo 5 e até o final do livro, na verdade. O pastor Douglas Wilson nos lembra que jamais devemos esquecer que esse é um livro de exuberante, intensa e vigorosa alegria. Ao chegar às conclusões sobre a alegria, Salomão não dá um salto existencialista na escuridão. Ele não tira um elefante da cartola. O que ele afirma resulta das suas premissas. E o fundamento dessa alegria é o princípio da soberania divina. Então, na pregação de hoje, nós vamos ver do versículo 1 ao versículo 8, a respeito da soberania de Deus sobre os tempos, sobre toda a história. E na próxima pregação, do versículo 9 ao 15, a gente vai ver as implicações práticas dessa doutrina com um pouco mais de profundidade. Sobre o poema em si, a gente precisa prestar atenção pelo menos a dois detalhes aqui. Vocês observam que Salomão usa diversas frases que sempre têm extremos opostos, são dois polos, como nascer e morrer, paz e guerra, alegria e tristeza. Essa é uma ferramenta da linguagem chamada de merismo. A ideia é que tudo o que existe entre esses dois polos também está incluído na frase. Por exemplo, quando a Bíblia fala que Deus criou o céu e a terra, não quer dizer que ele criou apenas o céu e a terra, mas está dizendo que ele criou o céu, a terra e tudo o que há entre essas duas coisas. Ou seja, ele criou todo o universo. Então, quando Salomão fala que há tempo de morrer, de viver e de morrer, ele está falando da vida de toda pessoa, na verdade, e a soberania de Deus sobre isso. Não fala apenas que Deus é soberano sobre a data do nascimento e a data da morte de uma pessoa, mas ele é soberano sobre tudo o que fica entre esses dois eventos. E quando ele fala que há tempo de alegria e tristeza, ele está dizendo que há tempo para todo o tempo de sentimento, todo tipo de emoção que um ser humano pode sentir. E alguns também chamam a atenção para um segundo detalhe, que para nós passa despercebido. O pregador aqui ele usa 14 pares, o que é duas vezes o número 7, que é o número da perfeição e da completude na Bíblia. Então, todo poema tem uma métrica, né? A gente não conhece muito poesia e poema, mas todo poema tem uma métrica, e na poesia hebraica eles fazem muito isso. Tem um significado na própria estrutura do texto. E o que Salomão está querendo dizer com essa estrutura dos 14 pares, que é múltiplo do número 7, que é o número da perfeição e completude, é que Deus é soberano sobre absolutamente tudo, e o domínio dele é perfeito sobre todas as coisas que acontecem debaixo do sol. No versículo 1, Salomão então diz: tudo tem o seu tempo determinado e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa palavra traduzida nas nossas traduções aqui por tempo determinado é uma palavra que poderia ser traduzida também por épocas ou então estações pré-determinadas. Em inglês, quem entende um pouquinho de inglês sabe o significado da palavra season, que é justamente estação. Então, Deus tem... tudo tem o seu tempo determinado, só que o determinado fica mais bem entendido como pré-determinado. Tudo tem o seu tempo, suas estações, suas épocas pré-determinadas por Deus. Então, meus irmãos, Eclesiastes 3, dos versículos 1 a 8, esse poema sobre o tempo, não é um grupo de instruções para a gente saber a hora de fazer cada coisa. Ah, tempo certo para você fazer isso, para fazer aquilo. Apesar de que a Bíblia fala em inúmeros lugares sobre a sabedoria de você falar no tempo correto e de ficar calado no tempo correto. Mas aqui, Salomão está falando das determinações de Deus. Então não é um texto prescritivo, mas é um texto descritivo de Deus agindo na história e no tempo. É só você perceber o que Salomão fala lá no versículo 11, depois desse poema. Tudo fez Deus formoso no seu devido tempo. Então é sobre isso que esse poema trata. Tudo tem o seu tempo pré-determinado por Deus. Nos seus planos, há épocas e estações pré-determinadas, com um propósito em todas elas. Atos 17, 26 nos diz que Deus fixou os tempos previamente estabelecidos. Tudo o que acontece está dentro da vontade soberana do nosso Senhor. Nas palavras da Confissão de Fé Batista de 1689, Deus, o bom Criador de todas as coisas, em seu poder e sabedoria infinitos, mantém, dirige, dispõe de e governa todas as criaturas e coisas, desde as maiores até as mínimas. Então a chuva cai quando ela tem que cair, as plantas nascem e morrem quando elas têm que nascer e morrer. Deus é o rei sobre toda a criação e ele também nos dá estações climáticas, tempo de fazer frio, de fazer calor, tem o tempo de semear e o tempo de ceifar. Deus governa o sistema solar, os animais, os homens, a fotossíntese, a gravidade, a meiose, as emoções, tudo. Inclusive, a Bíblia fala os cabelos, os fios de cabelos que caem das nossas cabeças. E os passarinhos que morrem, comidos pelos gatinhos. Inclusive, lá no Campeche tem um gato chamado Marujo, um gato cinza, que gosta de comer o passarinho, os passarinhos no quintal lá do Wesley e da Amanda. É um gato medonho, na verdade. Não tem o rabo, cinza, parece um vulto andando na rua. E come os passarinhos. Deus é soberano sobre o marujo e sobre os passarinhos, as suas pobres vítimas também. Há tempo de nascer e tempo de morrer, versículo 2. Esse primeiro par de opostos, há tempo de nascer e tempo de morrer, na verdade engloba todo o restante, porque todas as coisas que acontecem, acontecem entre esses dois polos, vida e morte. Tempo de nascer e tempo de morrer. Salmo 139, como a gente leu aqui hoje, lá no versículo 13 diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os dias da minha vida, todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado quando nenhum deles ainda havia. No livro de Jó, no capítulo 14, visto que os seus dias estão contados, contigo está o número dos seus meses. Tu, ao homem, puseste limites, além dos quais não passará. Então você nasceu no dia em que deveria nascer, no lugar em que deveria nascer, e vai morrer no dia e na hora e no local em que Deus já pré-determinou. Toda a nossa existência está debaixo do controle de Deus. Cada coisa no seu devido lugar. Há uma ordem de Deus na natureza, nas nossas vidas em particular e em toda a história. Há um tempo certo, pré-determinado para tudo o que ocorre. Como disse um autor, há um tempo determinado para derrubar Gideão derrubando o altar de Baal. E um tempo certo para edificar Salomão construindo o templo. Um tempo para lamentar quando algum amado morre. E um tempo determinado para dançar, Davi dançando diante da Arca da Aliança. Tempo determinado para espalhar pedras, cultivar um campo ou arruinar um em tempos de guerra. E um tempo determinado para juntar pedras, construir uma casa para sua família, uma fortaleza para uma cidade. Tempo determinado para abraçar no dia do seu casamento. E um tempo determinado para deixar de abraçar uma pessoa com lepra. Tempo de guardar, quando José juntou grãos durante anos para a época de fome no Egito. E tempo de lançar fora, Jonas sendo lançado fora do navio. Um tempo determinado para rasgar, quando Jó rasgou suas vestes após perder seus filhos. E um tempo determinado para costurar, como a mulher de Provérbios 31. Há tempo de ficar calado e um tempo determinado para falar, como Zacarias, o pai de João Batista. Um tempo determinado para a guerra, quando os muros de Jericó caíram. E um tempo determinado para a paz, quando os muros entre Deus e o homem e o muro entre judeus e gentios foram derrubados pela morte de Jesus. E para muita gente essa ideia de que Deus determina todas as coisas é uma ideia aterrorizante, uma ideia horrível. Mas para Salomão a soberania de Deus é o fundamento da alegria. Ele vê beleza na pré-determinação de Deus em todas as coisas. E é por isso que ele diz que Deus faz todas as coisas formosas no seu devido tempo. E no salmo que a gente leu hoje, o de 139, depois do salmista falar que Deus escreveu todos os seus dias de antemão, todos eles escritos e determinados, qual que é a reação dele no verso seguinte? Ele fica triste por isso? Não, ele diz, que preciosos para mim, ó Deus, são os teus pensamentos. E é justamente, meus irmãos, o conhecimento de que Deus é soberano e que tem um propósito para tudo, que nos permite viver sem ansiedade, aproveitando as nossas vidas, comendo, bebendo e nos alegrando nas suas obras. Por outro lado, essa doutrina é uma doutrina que é um insulto para todos aqueles que ignoram a realidade e que tentam manipular o universo, controlando para que ele traga glória e proveito para eles mesmos, aqueles que se acham os donos das suas vidas, que resistem ao senhorio de Cristo. Há um famoso poema de um autor chamado William Henley, que se chama Invictus. E um dos trechos do poema diz assim: além deste oceano de lamúria, somente o horror das trevas se divisa. Porém, o tempo a consumir-se em fúria não me amedronta nem me martiriza. Por ser estreita a senda, eu não declino, nem por pesada mão que o mundo espalma. Eu sou o dono e senhor do meu destino, eu sou o comandante da minha alma. Só que não. O poema de Eclesiastes 3 joga um balde de água fria na pretensão desses homens que querem ser deuses e senhores do tempo. Eles querem buscar alegria, paz, segurança nas suas vidas fora do relacionamento com Deus. E eles forjam ídolos, mas as coisas não funcionam dessa maneira debaixo do sol. Talvez uma das histórias mais emblemáticas da Bíblia, uma das histórias que retratam bem essa arrogância do homem e a soberania de Deus, é a história do rei Nabucodonosor. Vamos abrir lá no livro de Daniel, vale muito a pena ler. Daniel, capítulo 4, a partir do versículo 28. Livro de Daniel, capítulo 4, do versículo 28 ao 35. Vocês conhecem um pouco a história do rei Nabucodonosor. Ele se achava um deus, né, e exigia a adoração dos seus súditos, e um dia Daniel lhe informa que ele não é Deus e que há somente um Deus que controla todas as coisas. Vamos ler então, a partir do versículo 28. Todas estas coisas sobrevieram ao rei Nabucodonosor. Ao cabo de 12 meses, passeando sobre o palácio real da cidade de Babilônia, falou o rei e disse: Não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com meu grandioso poder e para a glória da minha majestade? Falava ainda o rei quando desceu uma voz do céu: A ti se diz, ó rei Nabucodonosor, já passou de ti o reino. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e far-te-ão comer ervas como os bois, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que aprendas que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. No mesmo instante se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi expulso de entre os homens e passou a comer erva como os bois. Seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceram os cabelos como as penas da águia, e as suas unhas como as das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os olhos ao céu, tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração. Todos os moradores da terra são por ele reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu e os moradores da terra. Não há quem lhe possa deter a mão nem lhe dizer: O que fazes? Outra história também, muito interessante, é a história do rei Acabe, que achou que poderia frustrar os planos de Deus. Deus havia dito que ele ia morrer em batalha através do seu profeta, e o rei duvidou. Então ele tentou enganar Deus. Ele vestiu roupas diferentes, deu os seus trajes reais para outro homem do seu exército e eles foram para a batalha. E aí os inimigos viram, supostamente, o rei, foram matar o rei quando aquele homem gritou e eles viram que não era o rei Acabe. Escapou, né? Que bom, né? Mas então a Bíblia fala que do nada, a esmo, alguém atirou uma flecha sem objetivo algum. E essa flecha atingiu o rei bem entre as juntas da sua armadura. Seres humanos podem planejar como quiserem, mas é a vontade do Senhor que se cumprirá no tempo determinado, como nos ensina Provérbios 19, 21. Muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio de Deus permanecerá. Outro fator importante nesse poema de Salomão é que Deus é soberano sobre as coisas boas e sobre as coisas ruins também, que são consequências da queda. Lá em Isaías 45, o Senhor diz: Além de mim não há outro, eu sou o Senhor e não há outro. Eu formo a luz e crio as trevas, faço a paz e crio o mal. Eu, Senhor, faço todas estas coisas. É verdade que todas as coisas cooperam para o nosso bem, para nós, servos do Senhor. Mas isso não significa que nada de ruim pode acontecer com um cristão. Mas também é verdade, né? Apesar de nós vivemos num mundo caído, que isso não significa que nós não teremos momentos de pular de alegria, momentos de riso. Para aqueles que veem a Deus apenas como aquele que está por detrás dos sorrisos, das vitórias, que acham que o servo de Deus tem que ter uma vida de plena vitória, sem doenças, sem muito dinheiro, com muito dinheiro no bolso e apenas com relacionamentos saudáveis, o pregador nos mostra que não. Há tempos dolorosos predeterminados por Deus para nós. Nós somos afetados pela queda e por causa do pecado há tempo de chorar de tristeza, há tempo de perder, há tempo de guerrear e há tempo de morrer também. E para aqueles que são cínicos, que estão vivendo já quase como ímpios, que não veem benefício algum nesse mundo caído, que acham que a alegria é até imprópria diante de tudo que tem acontecido no mundo, o pregador elenca uma lista de coisas deleitosas que também foram predeterminadas por Deus. Tempo de rir, tempo de saltar de alegria, tempo de abraçar, tempo de amar e tempo de paz. Todas essas ocasiões esperam os homens. A graça comum de Deus para cristãos e para ímpios, mas a maldição da queda, a desgraça comum também para cristãos e para ímpios. A diferença toda é que os cristãos sabem que há um propósito para todas essas coisas e que se tudo isso acontece é porque fazem parte de um plano, do bom propósito de um Deus justo, e tudo isso coopera para o bem daqueles que o amam. Enquanto o ímpio não vê sentido em nada, não vê propósito em nada e pergunta qual que é o propósito de todas essas coisas, o cristão conhece a Deus e sabe que existe um propósito para absolutamente tudo o que acontece debaixo do sol. Na nossa próxima pregação, nós vamos ver mais a fundo as implicações dessa doutrina, mas nós já podemos fazer algumas breves aplicações e reflexões à luz dessa doutrina da soberania de Deus que nós vimos aqui em Eclesiastes 3, nesse poema. A primeira aplicação que a gente pode fazer diante de tudo isso é não andar ansiosos por coisa alguma, contentar-se com o tempo de Deus. Porque se nós cremos que Ele é soberano, então também nós devemos confiar que Ele tem um plano perfeito para as nossas vidas. Muitas vezes a gente quer que algo aconteça, a gente quer muito que algo aconteça, e não acontece nos planos de Deus, e a gente fica frustrado, a gente fica ansioso pelo dia de amanhã. E a Bíblia ensina que a ansiedade é falta de confiança nos planos do Senhor. A sabedoria nos ensina que nós devemos aceitar as estações encaminhadas por Deus. Claro, você pode fazer planos, pode imaginar mil coisas e colocar isso tudo nas mãos do Senhor. Se for da vontade dEle que isso aconteça, Ele vai fazer acontecer. Mas se não acontecer, descanse, porque Deus sabe o que é melhor para a sua vida. Que a nossa oração seja como a do salmista lá no Salmo 31. Quanto a mim, confio em Ti, Senhor. Eu disse, Tu és o meu Deus, nas Tuas mãos estão os meus dias. O Senhor controla, o Senhor cuida de você. E a segunda reflexão, aplicação de acordo à luz dessa doutrina de Deus prefixando os tempos e nos guiando em todas as coisas, é que nós devemos, com sabedoria, que vem do céu, nos adaptar às estações da vida. O fato de Deus ser soberano não deve fazer com que a gente fique paralisado, porque a Bíblia não ensina um fatalismo, né? Não ensina que você deve ficar esperando as coisas acontecerem e você não pode fazer absolutamente nada, não pode fazer planos, nada. Mas a Bíblia nos chama a agir em todos esses tempos determinados por Deus com alegria e com sabedoria. A gente tem que viver, aprender a viver nas estações que Deus nos manda para a glória dEle. A gente não sabe o que vai acontecer no dia de amanhã, mas a gente pode, muitas vezes, discernir o chamado que Deus tem para nós em determinados momentos. As estações da nossa vida mudam e requerem sabedoria para que a gente se adapte a elas. Duas pessoas se casam e elas não podem mais viver como solteiras. Precisam se adaptar, ceder, abrir mão, ter paciência, agir com amor e sacrifício. E aí o casal agora tem um bebê, a rotina da casa vai mudar. A noite de sono já não é mais a mesma, o tempo livre também não. O marido tem que ajudar mais a esposa para que ela possa descansar. Depois chega o tempo em que os filhos deixam a casa dos pais para formar um novo lar e o casal envelhece, o idoso que gostava muito de dirigir já não pode mais porque não tem habilidade. Tempos mudam e nós precisamos nos ajustar às estações mandadas pelo Senhor. Muito da nossa frustração, como eu falei, vem da nossa insistência em querer controlar as coisas. Adultos que querem ser crianças para sempre, pobres que querem viver como ricos, ricos que perdem boa parte do seu patrimônio por causa de uma crise econômica e não se conformam com aquilo. Mas como Paulo, nós precisamos viver com a graça de Deus, contentes em cada estação determinada por Deus. Como ele nos fala lá em Filipenses 4, tanto sei estar humilhado como também ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Nós podemos tudo naquele que nos fortalece. Podemos passar por todas as estações da nossa vida, confiantes em Deus que nos capacita a viver, contentes pela sua graça. E eu sei, meus irmãos, que existem várias épocas nas nossas vidas que são dolorosas e que não são nada fáceis. Talvez você olhe para a sua vida agora, para determinada situação que está acontecendo, e você não veja propósito nenhum naquilo. Mas lembre lá do Salmo 23, que o bom pastor nos guia mesmo pelos vales sombrios, pelo vale da sombra da morte. O nosso bom pastor está sempre conosco, com seu cajado, com a sua vara, nos protegendo. Ele é o Senhor do tempo e das épocas, e Ele é o Senhor que faz com que tudo fique de acordo com seus bons propósitos. Aquela velha ilustração do tapeceiro, se você olha um tapete sendo feito no tear por baixo, Você só vai ver um emaranhado de fios e de linhas sem propósito. Mas lá de cima o tapeceiro pode ver a beleza do tapete, aquela figura perfeita sendo formada. E nós humanos vemos a história debaixo dos céus. A gente vê a história sendo formada, vamos dizer assim, pela parte de baixo, o tapete da história. Nós somos aqueles que habitam debaixo do sol. Mas nós cristãos cremos no soberano tapeceiro que está acima do sol, que faz todas as coisas formosas no seu devido tempo. O músico Stênio Márcios tem uma canção chamada de O Tapeceiro, cuja letra diz: tapeceiro, grande artista, vai fazendo o seu trabalho, incansável, paciente no seu tear. Tapeceiro não se engana, sabe o fim desde o começo, trança voltas, mil desvios, sem perder o fio. Minha vida é obra de tapeçaria, é tecida de cores alegres e vivas, que fazem contraste no meio das cores nubladas e tristes. Se você olha do avesso, nem imagina o desfecho. No fim das contas, tudo se explica, tudo se encaixa, tudo coopera para o meu bem. Quando se vê pelo lado certo, muda-se logo a expressão do rosto. Obra de arte para a honra e glória do tapeceiro. Quando se vê pelo lado certo, todas as cores da minha vida dignificam a Jesus, o tapeceiro. E o próprio tapeceiro um dia tomou a forma de homem e entrou no tempo. Desde antes da aurora do tempo, para usar uma expressão narniana, já havia sido planejado um tempo determinado para que o nosso Salvador viesse. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Gálatas 4:4. Esse resgate seria feito com sangue, no tempo determinado para esse propósito. Muitos procuravam prender o Filho de Deus, mas ninguém lhe pôs a mão, porque ainda não era chegada a sua hora. João 7:30. Mas um dia antes de uma festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E de fato, no devido tempo, quando ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios por nós, Romanos 5:6. E no tempo determinado pelo Pai, ao terceiro dia, após a morte de Cristo, ele ressuscitou. E por causa da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, o perdão hoje, no tempo que se chama hoje, nos é oferecido junto com uma vida de alegria. Não uma alegria embasada em circunstâncias, mas uma alegria sobrenatural que já desfruta da bênção do Senhor, do seu amor e do seu consolo. E haverá o tempo em que ele voltará uma segunda vez para condenar os ímpios e para levar consigo os justos, aqueles que confiam no seu nome. E nesse dia, no dia e hora que o Pai sabe, o tempo de guerra vai terminar e o tempo de paz chegará para o seu povo. E aí, nesse tempo, não existirá mais aqueles polos ruins de Eclesiastes 3, causados pela queda. Não existirá mais morte, luto, pranto ou dor. Mas ainda haverá choro, muito choro, só que de alegria. Louvado seja o nosso Senhor. Senhor, nós te agradecemos, Pai, porque podemos confiar que Tu és o Senhor das nossas vidas. Obrigado porque no devido tempo o Senhor encaminhou Jesus Cristo para morrer no nosso lugar. Obrigado porque no tempo de hoje nós nos arrependemos dos nossos pecados, porque antes dos tempos o Senhor tinha nos escolhido e durante o tempo o Senhor fez com que esse plano da salvação, da redenção se aplicasse às nossas vidas, trazendo glória para o Teu Filho amado Jesus Cristo, que será sempre glorificado por todo o tempo, por toda a eternidade. Te agradecemos, Senhor, pela Tua soberania sobre todas as coisas e pedimos que o Senhor gere descanso em nossos corações, porque nós sabemos que ficamos ansiosos por qualquer coisa, não confiamos nos Teus planos muitas vezes, mas ajuda-nos, Pai, na nossa fraqueza, para que a gente olhe para o Senhor, soberano tapeceiro, que faz todas as coisas no seu devido tempo, todas as coisas formosas, e que faz com que tudo isso coopere para o nosso bem, de acordo com a Tua boa vontade. Nós Te agradecemos por tudo isso e oramos no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém.